Bom dia e bem-vindos à teleconferência da JSL para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Ferri, diretor administrativo financeiro e GRI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções de metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da JSL, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Simões. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Quero desejar a todos, antes de mais nada, muita saúde e muita paz. Estamos dando início à divulgação dos resultados de 2019 da JSL. Quero, antes de mais nada, agradecer o tempo de todos vocês no momento desse, de tantas incertezas que nós todos vivemos e de ansiedade do que está por vir. Desejo a todos vocês, a todos os seus familiares, seus entes queridos, muita saúde e muita paz e que a gente passe por essa fase o mais breve possível e todos com saúde e com paz. Antes de mais nada, quero dizer a vocês que nós continuamos firme, trabalhando duro, dentro do possível, nos revezando, para que a gente continue com as nossas operações, que são fundamentais aos nossos clientes e à sociedade, da maneira mais dentro da normalidade possível, contribuindo assim com o abastecimento, muitas vezes, da saúde, do alimento, de equipamentos que a gente olha como commodities, de produtos que a gente olha como commodities, mas que não são, porque ele contribui, seja a celulose que contribui com o papel, com a embalagem do medicamento, com a embalagem do alimento, fazendo chegar na vida das pessoas, pelo menos as suas coisas básicas que precisam para atravessar esse período. Enfim, com tudo isso que nós temos vivido, não podemos deixar de cumprir não só nossas obrigações legais, como também a nossa obrigação profissional de dar a vocês uma satisfação dos nossos números e dos nossos resultados. Sendo assim, começamos na página 2, com os principais destaques de 2019 da JSL. Vamos iniciar, então, na página 2, a divulgação dos resultados da JSL do ano de 2019, começando pelos principais destaques em 2019. Tivemos um lucro líquido consolidado recorde de R$ 319 milhões em 2019, significa um crescimento de 68% na comparação anual com 2018. Tivemos uma receita líquida consolidada de serviços, também recorde, atingimos R$ 7,1 bilhões em 2019, o que significa um crescimento de 10% comparando com o ano de 2018, e um EBITDA que cresceu 32%, totalizando R$ 2,1 bilhões de EBITDA, o que significa uma margem de 29,9%, que é um crescimento de 5 pontos percentuais comparando com o ano de 2018. Falando das nossas dívidas, tivemos uma redução de alavancagem significativa, caímos para 3,6 vezes, que significa 14% menor que o ano de 2018, dentro do nosso planejamento, conforme já dissemos aos senhores algumas vezes. É importante salientar também a forma como trabalhamos para o nosso alongamento. Saímos de 3 anos e meio para 4,1. e tivemos uma redução do custo de 8,8% para 7,9% o custo de nossa dívida anual. Quando falamos da JSL Logística, registramos um lucro líquido de R$ 102 milhões, que significa um crescimento de 63% comparando com o igual período de 2018. Isso mostra o resultado da transformação do modelo operacional que nós fizemos nos últimos 3, 4 anos, tendo a logística hoje praticamente uma companhia asset light preparada para um novo ciclo de desenvolvimento. No Grupo Vamos, atingimos um lucro líquido de R$ 141 milhões, que significa um crescimento de 22% superior ao ano de 2018. A Vamos, uma empresa de grande potencial de crescimento, mantendo a sua rentabilidade por ter uma plataforma única de negócios que vem de encontro às necessidades dos seus principais clientes. Tivemos na CS Brasil um lucro líquido de R$ 76 milhões, que também significa um crescimento de 26% comparando com o ano de 2018. É uma empresa focada em praticamente 65% da sua receita em gestão e terceirização de frota para os setores públicos, de longo prazo os contratos, sendo eles nas suas atividades, na sua grande maioria já de economia mista, como saneamento, energia e etc. A Movida atingiu um lucro líquido de R$ 227 milhões, o que significa um crescimento de 42% comparado com o ano de 2018. O seu EBITDA atingiu 45,8%, 10 pontos percentuais acima de 2018. Isso confirma a sua contínua evolução operacional e a qualidade e a capacidade da sua gestão. A margem de EBITDA de seminovos atingiu 1% no quarto trimestre, com a evolução de 6,8% em comparação ao ano de 2018. No Grupo Vamos, atingimos um lucro líquido de R$ 141 milhões, que significa um crescimento de 22% superior ao ano de 2018. A Vamos, uma empresa de grande potencial de crescimento, mantendo a sua rentabilidade por ter uma plataforma única de negócios que vem de encontro às necessidades dos seus principais clientes. A Movida atinge um lucro líquido de R$ 227 milhões, que significa um crescimento de 42% superior ao ano de 2018, com a margem de EBITDA de 45%. Que também significa um aumento de 10 pontos percentuais, ou seja, um crescimento de margem de praticamente 25% cresceu a margem do EBITDA da Movida. Transformou o número da sua unidade de seminovos. Isso mostra a capacidade de gestão da equipe Movida. E o que eu acho que é muito importante salientar a todos os senhores é que a Movida tem uma relação totalmente diferenciada com os seus canais e com os seus clientes, dependendo de todos os segmentos que atua, mas não tendo uma dependência de nenhum único segmento. Ela atua na pessoa jurídica, na pessoa física, nos setores de aplicativo, na gestão e terceirização de frota, fortemente no varejo, fidelizando as pessoas físicas, onde tem um ticket médio melhor. E também tendo uma pulverização da receita, onde depende de todas as unidades, mas não tendo dependência de nenhum único setor. Passando então agora para a página 3, onde nós falamos dos principais números nossos da JSL consolidado. Aqui na parte superior, no quadro do lado esquerdo, tivemos uma receita líquida de R$ 7,83 bilhões em 2019 na prestação de serviço, que significa um crescimento de 10% na receita líquida de prestação de serviço. E tivemos uma receita consolidada de R$ 9,686 bilhões, significa um crescimento de 20%. Se compararmos o quarto trimestre de 2019 versus o quarto trimestre de 2018, tivemos um crescimento na nossa receita de superior a 23%. Tivemos uma receita líquida entre serviço e vendas de ativo de R$ 2,632 bilhões. É importante salientar que a receita de serviço do quarto tri de 2019 com o quarto tri de 2018 cresceu 14%, está acima da média do ano passado, sinalizando claramente uma tendência de maior receita na prestação de serviço. E a venda de ativo subiu em mais de 50% a receita líquida quarto tri contra o quarto tri de 18. Passando agora, ainda na página 3, do lado direito do quadro, nós mostramos o nosso EBITDA da JSL consolidado. Tivemos um EBITDA de R$ 2.116 milhões, significa um crescimento de 32% sobre 2018 e a margem EBITDA de 29,9%, que significa um crescimento significativo contra os 24,9% de 2018. Quando olhamos o quarto trimestre, mais uma vez, o EBITDA mostra um crescimento de 59%. Tivemos, no quarto trimestre de 2019, um EBITDA de R$ 611 milhões. Significa uma margem de 31,5%, o que mostra que a companhia teve um ano de 2019 extremamente importante, mas mostra um quarto trimestre onde sinaliza a tendência do seu desenvolvimento. E aqui ainda na página 3, do lado esquerdo, nós falamos do nosso lucro líquido. Tivemos um lucro líquido em 2019 de R$ 319 milhões, que significa um crescimento de 68% com 3,3% de margem sobre a nossa receita. Quando olhamos o quarto trimestre de 2019, também a mesma coisa, mostra a qualidade dos seus números e a tendência, onde tivemos 4,6% de lucro líquido, resultando em R$ 121 milhões de lucro líquido no quarto trimestre de 2019. Conforme podemos observar nos resultados financeiros de 2019, quando falamos de receita líquida, EBITDA e lucro líquido, os resultados começaram a refletir toda a transformação operacional e a mudança do modelo empresarial feita e implantada por toda a nossa equipe sob orientação do nosso conselho. Nos transformamos não só para atravessar os últimos 4 anos, mas para sair muito mais preparado para um desenvolvimento quando a economia voltasse, que era a nossa esperança, que tinha começado a dar sinais. Em virtude de tudo o que está acontecendo, temos hoje a responsabilidade, imaginamos a seriedade do que está por vir, mas o conforto de estar com uma empresa empresarialmente preparada de uma forma muito diferenciada. Quero então agora passar a palavra ao Denis para falar de uma forma mais detalhada de toda a parte financeira da companhia. Por favor, Denis.
Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Então, aqui no próximo slide, slide número 4, a gente tem um resumo dos investimentos do grupo em 2019. Na demonstração consolidada, apresenta R$ 5,3 bilhões em investimento bruto, que líquido das vendas de R$ 2,7 bilhões resultou no investimento líquido de R$ 2,695 milhões no ano. Vale mencionar que esse número é 30% superior ao que apresentamos em 2018, e majoritariamente voltado ao crescimento dos negócios. Temos que os maiores investimentos foram para a Movida, com R$ 1,4 bilhão, na Vamos, com R$ 600 milhões, seguido da CS Brasil, com R$ 400 milhões, e da Logística, que se tornou muito mais leve em ativos, com apenas R$ 150 milhões. Dito isso, gostaria então de passar para a página 5, slide 5, sobre endividamento. O ano de 2019 foi um ano de bastante ativo do ponto de vista de emissões do grupo. O grupo emitiu no mercado cerca de pouco mais de R$ 5 bilhões, com prazos bastante interessantes, atingindo até o mais longo, que foi de 8 anos, e sempre preservando uma liquidez confortável vis-à-vis do seu perfil de negócios e seu endividamento. Com isso, ao final de 2019, encerramos com R$ 3,8 bilhões em caixa e disponibilidades, o que equivale a 2 vezes a dívida de curto prazo, medida a partir, obviamente, de dezembro, e já mostramos vencimentos que superam aí a data de 2026, indo até 2030, né? Temos lá no final da curva cerca de R$ 400 milhões. Um item também que vale a pena destacar é o conforto em relação aos covenants. Quando a gente olha aqui do lado direito, no canto superior, os covenants que a companhia tem são covenants locais, que são 2, dívida líquida sobre EBITDA adicionado, onde o indicador apresentado é 1,6 vezes, né? E o máximo seria 3,5, então muita folga. Esse é um covenant no conceito de manutenção, aquele que você não pode romper, né? E o segundo covenant é o EBITDA adicionado dividido pelos juros líquidos, onde o indicador ficou para o ano de 2019 em 6 vezes, e o mínimo seria de 2 vezes. Também é muito confortável e também segue o conceito de manutenção. O terceiro covenant é um covenant que está ligado à emissão no exterior, é a dívida líquida sobre o EBITDA tradicional, né? Esse indicador ficou em 3,6 vezes, onde o máximo seria 4,4 vezes, também é bastante confortável, com a diferença de que esse aqui tem um conceito de incorrência. Se isso aqui for superado, nada acontece, você fica sujeito a uma cesta de exceções conforme a estrutura dos bônus. Então, para todas as métricas aqui, a gente tem bastante conforto e folga na medição dos covenants, né? Vale destacar que a liquidez apresentada ao final de dezembro, de 3,8 bilhões, recentemente a gente reforçou. Diante da incerteza apresentada pelo cenário global, que inclui, obviamente, o nosso país, pelo que estamos passando, a gente, a partir do dia 12 de março até o dia 20, em todas as empresas do grupo, a gente fez um esforço assertivo e enérgico para incrementar a nossa posição de liquidez. Isso, então, deixou a nossa posição de caixa, títulos e valores imobiliários disponíveis em montante acima de R$4 bilhões no fechamento da semana passada, o que supera em cerca de 2,5 vezes o vencimento da dívida nos próximos 12 meses. Agora gostaria, então, de passar para o próximo slide, o slide de número 6, onde demonstramos a entrega do nosso compromisso com a redução da alavancagem, né? Temos aqui, nessas torres em vermelho, o montante investido líquido, né, ao longo dos anos. E notem que ele tem sido crescente a partir de 2017 e de forma relevante. E ainda assim, apresentamos uma gradual redução da alavancagem, que a gente tem dito tem sido o nosso compromisso. Então, para quem olha o primeiro vértice com 5 vezes de dívida líquida EBITDA em 2016, quando estávamos montando a plataforma da Movida, chegamos aqui ao final de 2019, após um investimento líquido recorde de R$2,7 bilhões, com 3,6 vezes de alavancagem e uma estrutura organizacional pronta. Isso demonstra a assertividade da alocação desses investimentos, apresentando uma redução no indicador de alavancagem de 14%, mesmo num ano de investimento líquido recorde, lembrando que isso é para geração futura de caixa, para expansão dos negócios. Com isso, então, gostaria de passar para o próximo slide, slide de número 7, onde eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para dois aspectos. O primeiro é que toda a frota de ativos da companhia, conforme os senhores podem ver aqui, é bastante jovem. Quer dizer, isso aqui traz pouca necessidade de renovação do ativo. Digo isso pensando num cenário prospectivo e contingente, para demonstrar que a necessidade de renovação ela é baixa, irá requerer baixo investimento. E do lado direito, eu apresento a evolução do caixa livre operacional antes do crescimento, que de 18 para 19 evoluiu quase 20%, alcançando aí algo em torno de R$1,5 bilhão antes daqueles investimentos em expansão que são discricionários. Gostaria então de passar para o próximo slide, slide número 8, onde falamos da rentabilidade de cada um dos negócios e do grupo como um todo. E nesse slide, então, o destaque fica pelo retorno sobre capital investido consolidado de 9,9%, quer dizer, quase 10%, que é um incremento de praticamente 100 bips em relação ao fechamento de 18. Né? Isso mostra o nosso compromisso com o retorno de cada negócio e de todo o negócio. Bom, aqui só para lembrar a mecânica desse slide, a gente destaca que R$567 milhões é a contribuição de cada empresa do grupo, né, que deduzido daquela despesa financeira ligada ao capital que forneceu patrimônio para as investidas, teve um custo de 248, resultando então no lucro líquido consolidado de 319 milhões de reais, um aumento de 68% quando comparado com 2018. Então, todos os negócios tiveram contribuições importantes e todos evoluíram ao longo desse ano. Com isso, então, gostaria de voltar a palavra ao Fernando. Fernando, por favor.
Obrigado, Denis. Agora, então, na página 9, falamos do resultado de 2019, onde vou dar para vocês mais ou menos uma fotografia por empresa. Tivemos na JSL Logística uma receita líquida de R$ 2.936.000.000, reais, que significa praticamente a mesma receita de 2018. Quando nós, então, selecionamos, e foi onde foi a conclusão da mudança do modelo operacional da logística, selecionamos receita com melhor margem e negócios com contrato de mais longo prazo. Com isso, tivemos a receita de R$ 2.936.000.000, com EBITDA de R$ 515.000.000 e com lucro líquido de R$ 102.000.000, o que significa que a receita teve praticamente estabilizada comparada a 2018, mas o seu EBITDA da JSL Logística cresceu 26,5% e o lucro 63% de crescimento comparando com 2018. Quando olhamos na Vamos, tivemos uma receita líquida de R$ 999 milhões, significa um crescimento de 13% sobre a receita de serviço, com EBITDA de R$ 528 milhões, um crescimento de 16% e com um lucro líquido de R$ 142 milhões, com um crescimento do seu lucro de 21,9%. O que mostra também a melhoria do seu EBITDA e do lucro líquido da Vamos devido à sua escala. Quanto mais você tem um aumento de volume na prestação de serviço, mais você consegue diluir os custos da base da companhia que está preparada para um crescimento ainda maior. A CS Brasil, tivemos uma receita líquida de R$ 719 milhões, que significa um crescimento de 3%, sendo que o seu EBITDA cresceu 35% e o seu lucro 26%. Isso mostra que os nossos negócios, que tiveram um crescimento um pouco menor, a sua margem do EBITDA e do lucro tem melhorado significativamente comparado à sua receita. A BBC, um negócio menor, mas complementar, teve uma receita líquida de R$ 40 milhões e tem contribuído com o desenvolvimento de outros negócios da companhia e a fidelização de alguns dos seus principais fornecedores, como o caminhoneiro, no caso da logística. Temos a Original, um negócio também menor, mas extremamente complementar demais, que é a rede de concessionárias de veículos, sendo principalmente Volkswagen. Quando a sua receita líquida cresceu 16%, totalizando R$ 811 milhões, com a margem de EBITDA de 2,8%, e o seu lucro líquido com R$ 11 milhões, que significa um crescimento de 21%. A Movida teve uma transformação nos seus resultados, o que mostra a capacidade e agilidade na correção de rumos, quando necessário, da sua equipe e um modelo de gestão extremamente diferenciado, com foco em crescimento, com foco em fidelizar os seus clientes, com muito foco em não ter dependência de nenhum setor, mas ter diversificação em todos os setores, conforme já falado, desde o carro de aplicativo, pessoa jurídica, pessoa física, as agências, e muito forte o seu GTS. O crescimento da sua receita líquida foi de 25%, quando o seu EBITDA cresceu 60% e o seu lucro totalizou R$ 228 milhões, o que significa um crescimento de 42%. Sendo assim, senhores, quando olhamos na última coluna, JSL consolidado, mostra que a conclusão da transformação de mudanças de unidades de negócios em empresas completamente independentes, uma transformação do modelo empresarial do grupo JSL, você vê uma receita líquida de serviços com R$ 7 bilhões, significa um crescimento de 10%, mas o EBITDA de R$ 2 bilhões, significa um crescimento de 32% do EBITDA e o lucro líquido cresceu 68%, totalizando R$ 319 milhões. Então, enquanto nós tivemos uma receita líquida que cresceu 10%, que é extremamente significativo para o ano de 2019, comparado com 2018, como foi desafiador para vários setores, o nosso EBITDA cresceu 32% e o lucro líquido 68%, totalizando em R$ 319 milhões, finalizando um indicador nosso de 3,6 vezes, quando fala dívida EBITDA, abaixo daquilo que tínhamos projetado e sempre dito aos senhores, que era a nossa meta de chegar no final de 2019. Senhores, para finalizar a página 8, o que eu gostaria de deixar claro e aproveitar para fazer um agradecimento a toda a nossa equipe é o trabalho duro, árduo, dos últimos 3, 4 anos, para a gente conseguir chegar no final de 2019 com os números conforme a gente está apresentando para vocês. Todos eles com desenvolvimento na sua receita líquida, mas com uma grande transformação no seu EBITDA e no seu lucro líquido comparado com 19 versus 18. Isso mostra o foco, a agilidade, a simplicidade de todas as nossas equipes, de cada companhia, buscando receita de melhor resultado, contrato de mais longo prazo e tendo a serenidade de muitas vezes deixar contratos não viáveis para a companhia e fazendo gestão no seu custo e buscando a melhor receita. Mais uma vez, agradecemos a atenção de todos vocês. Estamos muito felizes com o nosso resultado de 2019. Agora, antes de abrir para pergunta e resposta, gostaria de dizer a vocês um pouco de como é que nós temos vivido e como é que nós temos feito sobre o novo coronavírus. A nossa companhia tem 63 anos. Nosso grande e maior diferencial, seja para a nossa gestão, para a transformação e para a execução, é gente. Nós sempre comentamos isso e neste momento não está sendo diferente. Nós criamos um comitê de crise focado no novo coronavírus. Esse comitê de crise, ele tem alguns focos, sendo ele cuidar de nossa gente. Abrimos um canal de comunicação diário e constante com todas as nossas equipes. Temos cuidado de nossa gente e abrimos também um canal para tirar a dúvida dele e da família, caso possamos ser útil em qualquer situação, junto a ele ou a sua família. Convidamos as pessoas com mais de 60 anos a saírem de férias, se afastarem da sua atividade do dia a dia. Todas as atividades nossas, administrativas, o que seja possível trabalhar em casa, nós demos a preferência para trabalhar em casa. Várias atividades administrativas que não podem ser trabalhadas em casa, está sendo feito um revezamento. Chegamos, inclusive, a dar um veículo para cada 3 colaboradores para que possam, não depender do transporte público, e ter um meio mais seguro para se locomover. Em paralelo a tudo isso, não estamos medindo esforços para manter todas as operações fundamentais aos nossos clientes. Lembrando que todas as nossas empresas têm serviços que estão suspensos, mas graças a Deus, grande parte dos nossos serviços continuam funcionando, sendo no agronegócio, sendo quando nós falamos celulose, minério, o alimento está muito forte. Nós não podemos esquecer que indústria como a celulose contribui para a embalagem de medicamento, contribui para a embalagem de alimento, para o papel do dia a dia. O minério também não é diferente, está de alguma forma inserido dentro da nossa sociedade. E o alimento, então, dispensa, e o farmacêutico dispensa qualquer comentário. Fizemos, sim, planos de contingência para manter essas operações funcionando. Planos de contingência, caso temos ocorrência, que com certeza é questão de quanto e quando que nós estamos, quer dizer, esperando que infelizmente isso aconteça, mas o importante é nós agirmos rápido, com segurança, trabalhando para preservar a vida, mas trabalhando muito forte também para cumprir as nossas obrigações com os nossos clientes e principalmente contribuindo como resultado disso com a sociedade, fazendo o alimento, seja o abastecimento de combustível, seja de qualquer outro produto, chegar ao cidadão nesse momento tão difícil. Quando olhamos para questões financeiras, conforme o Denis já disse a vocês, mas é importante salientar que devido à nossa governança, sempre carregamos um caixa, considerado muitas vezes por muitos, até por mim, de vez em quando, questão de excesso, mas devido à governança do Comitê Financeiro e à decisão do nosso Conselho, temos como precaução carregar um caixa em excesso. Isso, além de ser importante, o Denis com a equipe financeira das outras empresas foram extremamente ágeis, fizeram uma gestão muito forte logo no começo, deixando ainda o caixa mais reforçado das empresas e do grupo como um todo. Estamos, sim, como acionista, olhando atentamente para a nossa gente, para as necessidades dos nossos clientes, para cumprir a nossa obrigação junto à sociedade no que a gente puder fazer de melhor, inclusive no lado social, contribuindo com os mais carentes e com o nosso trabalho resultando em abastecimento nas prateleiras de supermercado, ou seja, farmacêutico, mas também atento aos nossos custos, com uma austeridade muito grande nesse momento, para contribuir que nosso resultado sofra menos, não tenha dúvida que será impactado, mas não estamos medindo esforço para a redução do nosso custo, a manutenção de algumas receitas aonde a sociedade tenha necessidade. O que eu quero dizer para vocês, estamos contribuindo no que a gente possa para não ter movimentação, para não ter atividade de risco. Em compensação, onde nós temos a obrigação que a gente possa contribuir com a sociedade e que é fundamental os nossos serviços, não estamos medindo esforços e fazendo planos, inclusive preventivos, para que a gente possa continuar operando. E para finalizar, gente, eu sempre digo que uma das grandes diferenciais do nosso grupo é a nossa diversificação de receita por tipo de serviço, de segmento e o modelo contratual que nós temos. Temos grande parte de nossas receitas, sem citar nome, empresas, com grande previsibilidade, contrato de longo prazo, com grandes companhias sérias que cumprem contratos, o que a gente acredita que nesse momento será fundamental para a gente atravessar essa fase. E como grupo, fazendo um papel de holding, estamos atentos a todas as empresas que nós controlamos, para que todos nós possamos sair desse momento difícil que nós estamos vivendo, se não mais forte, mais sólido, como sempre fomos, e com muito foco na nossa gestão e administração. Muito obrigado. Quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, a participação e abrir agora para perguntas e respostas, para que a gente possa esclarecer qualquer coisa que tenha ficado de dúvida. Mais uma vez, muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenida. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Marchiori, do BTG Pactual.
Obrigado pelo call, espero que estejam todos bem por aí. Do meu lado, duas perguntas aqui para conversar com vocês. A primeira, Fernando, você já começou um pouquinho na sua apresentação sobre os impactos aí do coronavírus no setor de logística. Queria ouvir um pouquinho da sua visão sobre os impactos nos diferentes segmentos de logística, né? Você acabou de comentar aí a parte de caminhoneiros, imagino que o transporte de carga rodoviário tenha talvez os menores impactos, dado que é um setor que ainda continua funcionando, mas queria ver um pouco de como você vê a movimentação, por exemplo, de volume na logística de commodities. A gente vê, por exemplo, também restrição ao transporte de fretamento rodoviário de passageiro, que também é um negócio de vocês em logística. Então, se puder comentar um pouquinho como que é o impacto dessa crise nos diferentes negócios de logística, quais são os mais afetados, quais os menos afetados, acho que seria interessante. E na parte financeira, talvez se o Denis puder comentar para a gente um pouquinho, vocês já falaram aí que tem uma posição de caixa aí bastante robusta, duas vezes aí a dívida prevista para o ano. Mas, o Denis, se puder comentar para a gente se você tem conseguido rolar a dívida, como é que está a negociação com o banco, se vocês têm conseguido sentir reciprocidade dos mercados aí para conseguir estender algum tipo de prazo e principalmente com os fornecedores também, né, com as montadoras, se eles têm recebido aí essas discussões de extensão de prazo de uma forma interessante. Pessoal, são essas duas perguntas aí. Obrigado.
Lucas, é Fernando, bom dia a todos aí, muita saúde e muita paz, gente. Lucas, falando um pouco da logística, é lógico que você vê alguns impactos. Nós, dentro da logística, a gente sempre diz isso em todo momento, vou reafirmar, nós não vivemos uma ilha da fantasia, mas nós temos dentro da logística vários setores de economia e vários tipos de serviços, sendo logística rodoviária, sendo distribuição, sendo a parte de armazenagem de serviços dentro do cliente. Então, você tem muitos segmentos, que já começaram a sofrer, como, por exemplo, a indústria automobilística, de conhecimento de todo mundo, quer dizer, que aquelas que não pararam já estão parando, tá certo? Tá dando para ouvir bem, Lucas?
Nós estamos com... Tô conseguindo te ouvir bem, Fernando, tranquilo.
Obrigado. Então, veja bem, que como todo mundo está se adaptando, nós estamos sendo assistente nosso aqui hoje da empresa, então estou fazendo a pergunta aí, obrigado, que é para ver se funciona bem, como é a fonte da sinal para aqui, para o outro, que estou ocupado e está funcionando bem. Mas isso é uma... Veja bem, Lucas, então tem essa questão da indústria automobilística que está realmente parando, e ela está praticamente parada 100%, quase na sua totalidade hoje. Em compensação, quando você olha o commodity, seja minério, seja celulose, quer dizer, continua a vida normal funcionando, ainda bem que isso está inserido na vida da gente de alguma forma. Você pega o próprio agronegócio, quando a gente fala do etanol, sucro goleiro, você pega a própria soja, quer dizer, tudo está funcionando normal, a vida está caminhando, as pessoas estão exportando, a logística está funcionando, e você pega o alimento também, nem se fala, quer dizer, a gente tem vivido isso, graças a Deus, essa cadeia produtiva está funcionando. Quando a gente fala de celulose, ela está inserida também junto ao alimento, medicamento, embalagem, direto ou indiretamente. Então, está funcionando, eu diria para você que bem, Lucas, e continuando, nós não temos medido esforço junto com os nossos clientes para cuidar da nossa gente e também traçar várias estratégias preventivas, cuidando. O motorista, graças a Deus, ele anda sozinho no caminhão, então você tem condição de higienizar mais, de orientar, de fazer o processo até educacional, todos nós estamos dizendo isso, e não está sendo diferente. Então, eu diria para você que tem muita coisa que tem realmente sofrido mais, e é realmente o momento de parar, como a indústria automobilista, o eletroeletrônico também, embora dizem que a tendência de continuar parado já começa, né, começa a comprar para melhorar o que tem em casa, mas hoje a gente sente claramente essa indústria parada. Agora, o mote, agronegócio, papel de celulose, falando de minério, isso continua andando normalmente. Não sei se era mais ou menos essa fotografia, Lucas, mas aí saiu um pouco o nosso negócio conforme a gente está inserido.
Ô Fernando, só me permite um follow-up nisso, então. Legal, bem esclarecedora aí essa explicação que você passou. Só para ter uma ideia, esse segmento, né, commodity, agronegócio, minério, a própria transporte rodoviário, do total da logística, isso é mais ou menos quanto por cento? Só para a gente ter uma ideia aqui.
Eu diria que você pode considerar isso uns 70%, 75%, tá? Se você ver nos gráficos nossos que a gente sempre apresenta para vocês, é mais ou menos 70%, 75%. Isso, Lucas, o que é muito importante também, que é dividido pelos commodities, é dividido pela parte de alimento, é dividido com serviços dentro de fábrica, é dividido com movimentações externas, com armazenagem. Então, mais uma vez, graças a Deus, a gente diz sempre que a diversificação de setores e de atividade para nós é muito importante. Nós não trabalhamos para isso, mas graças a Deus estamos tendo a felicidade desses segmentos também, serem segmentos que são fundamentais na vida nossa no dia a dia.
Ótimo, obrigado.
Lucas, vim aqui agora para responder a sua pergunta. Como a gente falou no início, a gente tomou assim de maneira preventiva, uma ação assertiva de forma a reforçar o caixa, né? Teve tanto dinheiro novo quanto a conclusão do alongamento de algumas linhas. Então, hoje, a gente não precisa fazer nada, a gente encerrou essa etapa da nossa estratégia em termos de precaução. Então, como eu falei, a gente passou do dia 12 até o dia 19, 20, né? Quando o sistema bancário começou a tentar racionalizar os desembolsos que eles estavam tendo, a gente já tinha saído de casa, né? Ficando ainda mais algumas coisas que já estão acertadas só para termos de formalização. Então, a gente teve, sim, o suporte de todos os parceiros, todos os bancos parceiros comerciais. Os alongamentos de montadoras também aconteceram. É importante frisar, também suportado pelo sistema bancário. Então, a gente conseguiu fazer o nosso dever de casa e agora estamos cuidando, como o Fernando disse, do nosso dia a dia e ajustando a empresa para o tamanho dela. Então, de uma forma objetiva,
fizemos tudo o que tem para fazer, temos mais coisa sendo oferecida, a gente não está utilizando esses outros instrumentos que estamos oferecendo, para entender que a gente já fez um dever de casa muito bom para passar esse período aí de tanta incerteza. Mas a gente já tem outras coisas sendo oferecidas caso seja necessário. Tá?
Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Lage, do Santander.
Bom dia pessoal. A minha pergunta, acho que pode até ser um follow-up na pergunta do Lucas. Queria entender um pouco mais essa questão dos impactos do coronavírus, mas acho que vocês passaram muito bem aí sobre todo o segmento da logística. Queria entender um pouco a parte do aluguel, né? Como que está sendo, se pudesse quebrar um pouco desse impacto, tanto na operação aí mais focada em leves e também na parte de caminhões. Se a parte de caminhões eventualmente está se comportando um pouco mais parecido com a logística, com um perfil mais resiliente, e se o impacto estaria tudo em leve. Então é mais para ter uma noção melhor de como a gente pode quebrar o impacto que vocês estão enxergando do coronavírus em relação às operações de aluguel. Seria isso. Obrigado.
Lucas, bom dia, Fernando. Lucas, deixa eu te falar, até aproveitando que dando a resposta, a gente chegar lá, que eu tenho uma resposta para o outro Lucas sobre o enfrentamento. Quando você está fazendo essa pergunta do leve e do pesado, o que é? Mas deixa eu falar assim, que é importante a gente também salientar um negócio interessante. Você pega uma empresa como a Movida, e a equipe da Movida sempre tomou um cuidado muito disso, até pelo histórico do DNA do nosso grupo. Todo mundo pode olhar e achar que o nosso DNA é servir cliente, é servir cliente. E realmente um deles é servir cliente. O outro é nós termos a dependência de todos os clientes e canais, mas temos a independência também. Então, vou te dar um exemplo. A Movida é uma empresa que sempre se preocupou em ter um número de carro no aplicativo, que ele era importante, mas não ter um número de carro para depender do aplicativo. A Movida é uma empresa que sempre trabalhou com propaganda e com imagem moderna, novo, pegando o jovem e trazendo o jovem, que foi a primeira empresa a fazer, a trazer carro diferenciado, com cor diferenciado, com atendimento diferenciado, facilitando a vida do cliente, o que nunca no Brasil, nunca ninguém tinha oferecido. E o DNA da equipe e do grupo ofereceu isso. Isso trouxe pessoas físicas para a Movida, isso trouxe pessoas jurídicas para a Movida, isso trouxe pessoas do turismo para a Movida e fez o GPS dela também ter um crescimento significativo. Então você tem hoje a Movida por 6 canais de receita. É lógico que você tem canais desses que sofrem menos, canais desses que não sofrem nada, que são contratos de mais longo prazo, que sofrem pouco. Então ela tem essa diversificação de receitas por esse tipo de canal. É lógico que você tem os seminovos na venda dela, que é fundamental, e a gente conta que nos próximos 60 dias vai ser muito difícil a questão da venda dos seminovos. Talvez tenha até uma queda do preço quando a gente olha dos seminovos, como você pode ver. Em compensação, o dólar no preço que está e com a produção baixa do jeito que está sendo, o novo tende a subir. Consequentemente, a médio prazo, longo, sem ser profeta, vai ser para frente, o novo subindo, o seminovo vai ser puxado, que é o nosso ativo. Então, a Movida passa e tem isso muito claro na diversificação da sua receita e esse posicionamento diferente com os seus clientes. Por contrapartida, quando fala de Movida, só fechar para acordar, conforme o Denis disse, a gente teve uma preocupação antes de reforçar mais a reposição financeira que o Denis já falou, e o outro nosso foco agora tem sido o quê? É custo, manutenção da receita e a busca de novos canais, que vai mudar os costumes. Eu acho que as pessoas vão, talvez, fazer coisas que não faziam e deixar de fazer outras que fariam. Por exemplo, quando o outro Lucas perguntou do fretamento, desculpa, Lucas, que eu acabei passando uma rima e não me faltou a resposta. Nós temos poucos ônibus, a nossa companhia hoje não tem mais do que 30 milhões de reais, o grupo todo, 35 de receita por ano de fretamento de ônibus. O que tem empresa fazendo? Nós mesmos fizemos dentro da nossa companhia. Trocamos ônibus por automóvel. Se você pôr 40 pessoas dentro de um ônibus para ir para a sua fábrica, aí tem muita empresa que dobrou o número de ônibus para transportar só 20 passageiros. Eu provo para qualquer um, com 20 passageiros no ônibus, você dá um carro para cada 3 ou até 2 pessoas, com combustível e tudo. Então está nascendo um canal que ele não existia, que isso vai ser promovido. Nós temos várias redes de supermercado e nós estamos atendendo com carro para fazer entrega. Então, está nascendo outros canais, o qual nós estamos atentos, tem vários outros, mas vamos deixar para lá, para não dividir com o mercado, o que importa se a sua equipe está fazendo, e a gente acha que pode trazer receitas diferenciadas. Quando você fala do aluguel da Vamos, eu acho que é muito importante dizer o seguinte, que é um segmento completamente diferente, que ele não é comparado com locação de carro. Por quê? A GTF é o que mais se compara com o pesado, mas o pesado são contratos de 5 anos. Ativos pesados dentro do fundamento das empresas. E graças a Deus, todas as empresas que alugam da Vamos estão bem, estão demandando serviços, estão com suas atividades em dia e são grandes companhias. Sem o que aconteceu ultimamente, a demanda cresceu muito, porque ninguém quer fazer café, né? Aí inverteu. Nós é que estamos dentro da Vamos, a equipe da Vamos, avaliando o crédito por cliente e por habilidade. Então, é um segmento que agora, mais uma vez, faz todo mundo fazer a conta. Qual que é a sua atividade simples? Isso tem tudo para ainda ter mais demanda quando o mercado voltar. Agora, sem voltar, já está acontecendo essa demanda forte. Estamos muito mais sendo seletivos por canal e por crédito. Eu sei que tem canal que a gente não acredita depois, tem canal isso. Então, é dessa forma como a gente está vivendo, mas muito tranquilo e, mais uma vez, nós somos modesta parte, enriquecedor do grupo nosso, sua diversificação dos setores e de segmentos conforme a gente está posicionado. E isso faz uma grande diferença. Lembrando também, só para dividir com vocês, quando você pega a CS Brasil, também é uma empresa que hoje é quase pequeno. Vocês vão ver o ano de 2019, dá a impressão que o transporte público, se não me engano, na minha cabeça, já tem 20%. Mas ele não tem mais 10% da receita desse ano de 2020. 90% é aluguel de frota para órgãos públicos, que grande parte é de economia mista, e que eu brinco, ele literalmente ele é uma movida Vamos, ou Vamos movida. Por quê? Eles são contratos de longo prazo, tanto com ativo leve quanto com caminhão. Também tem a previsibilidade da receita de 100%. E o lado social cada vez mais precisa de carro, seja de polícia, seja de saúde, seja de Secretaria da Fazenda para cobrar, seja para fiscalizar. Então, isso faz e confirma mais uma vez a importância da resiliência e o que a gente sempre diz para vocês, que mais de 70% da receita do grupo ela vem de contratos fixos, de locação e de longo prazo. Então é isso um pouco da fotografia, Lucas. Desculpa, alonguei um pouco, mas eu estou tentando aproveitar a sua pergunta e dar uma fotografia do tudo quando falo do aluguel, seja de leve, seja de pesado.
Não, tá ótimo, muito claro, Fernando. Obrigado e torcer para todo mundo ficar bem nos próximos meses. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Mizusaki, do Banco Bradesco BBI.
Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Tenho duas perguntas. A primeira, dado esse cenário atual, né, vocês mencionaram agora essa questão de uma expectativa de um até acelerando, né, a demanda para a locação de frota de leves e pesados, né, por parte de pessoa jurídica. Eu queria entender se vocês podem dar alguma visão, alguma quebra de qual que é o planejamento, né, de CAPEX para 2020. E a segunda questão, também relacionada à locação, pegando a CES Brasil, né, a gente tem visto muita preocupação, principalmente do lado do setor de saúde, se isso pode também criar uma demanda a mais para a CES Brasil em 2020.
Vitor, bom dia. Vitor, o que nós fizemos na nossa companhia, no grupo como um todo? Tá certo? Não. É meta nossa do ano, tirando a brincadeira, CAPEX. Zero de frente mais. Esse é o nosso foco. Por quê? Porque é um negócio muito importante. As nossas companhias têm uma frota nova, os contratos nossos estavam fechados, a própria Movida tem lá os carros do giro, do PDI, que é o que fica, só para entender, o que está emplacado, o que está na frota. Ela tem um pulmão zero que ela segurou para atender os clientes de GTS, sem precisar de fazer o café, então você tem um pátio de carro zero para isso. Então, junto com a montadora, respeitando a relação que nós temos com a montadora, construindo junto, de mão dada com todo mundo, que ela também precisou de parar a fábrica dela. Então, não é um negócio que nós rompemos um contrato com ninguém. Quer dizer, alinhado, dando a mão, porque nessa hora que você constrói a relação, não é na hora que está todo mundo em festa. Então, nós tomamos o cuidado, mas seguramos o foco do CAPEX. Então, no CAPEX nosso, quando você fala da Vamos, a Vamos tem o seu pulmão também de compra, que ela conhece o mercado, então ela tem um pulmão de compra que está atendendo os clientes, que está fazendo até a diferença para ela, porque ela tem carro união pronta entrega para quem quiser alugar, porque ela faz parte do giro, ela sabe o que tem para trocar. Então, com muita tranquilidade, é só será feito o CAPEX se o contrato que vem em cima da mesa assinado no novo patamar do jeito que está. É o que nós estamos fazendo e com crédito sadio e com segmento que a gente acredita também. Não adianta mais que ter o um crédito. A gente quer saber do crédito e onde é que ele atua. Né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Outro dia teve um setor que o cara passou aqui, é bom cliente, paga a dívida todo dia, nós temos certeza que é bom. Mas eu não fiz o setor dele, foi eu que comitê de crédito, opa, para aí. Até um negócio interessante, a qualidade do crédito que o pessoal tem feito para entender. Então é isso que nós estamos fazendo, é isso que a gente tem feito. E estamos muito contentes com isso, Vitor, porque é um momento realmente a gente sentar na cadeira e tomar conta de todo o dia a dia, da qualidade, voltar para a empresa na mão, aquele foco nosso de crescer, de melhorar a rentabilidade. Agora o foco é da gestão de custo, de manter as receitas, etc. E quando você fala da CS Brasil, Vitor, realmente o que eu acho, que o setor público, mais do que nunca, vai ter que melhorar a qualidade dos seus serviços. Seja da saúde, seja o que for, tirando a brincadeira, esse dia até assustei, vamos alugar uma porrada de ambulância para um grupo grande aí, tá certo? O que nunca tinha acontecido, mas é setor privado, tá certo? E é lógico que você tem um setor público todo revisando os seus quadros, tá certo? Então a gente acha que no futuro, não só 2020, sendo franco para você, nós já fomos consultados muito por vários governos querendo fazer contrato. Nós só fazemos contrato através de concorrência pública. Não existe nem que a lei permita o que está acontecendo de crise fazer emergencial, só tendo todos os procedimentos legais de concorrência pública. E a gente acha que isso vai ser uma tendência, sim, Vitor, muito forte. Não só na saúde, na segurança, como nos serviços, para que a população seja atendida melhor, precisa de carro, precisa de se locomover. Então, não sei se está contemplado os dois pontos, Vitor, qualquer coisa...
Sim. Ótimo, Fernando. Se puder só uma última pergunta... Quando a gente olha, né, a evolução do ROIC, da parte de logística, né, um dos pontos que vocês sempre mencionaram é a questão de ter uma logística mais leve, né, e o papel dos caminhoneiros autônomos. Só que recentemente, né, por conta do coronavírus, a gente começa a ver, né, uma movimentação dos caminhoneiros reclamando um pouco da falta de suporte nas estradas, e sinalizando que poderia ter, de alguma forma, algum risco de greve, alguma coisa nesse sentido. Vocês estão vendo esse tipo, isso é realmente um risco real ou não?
Vamos lá, Vitor. Duas coisas. Uma, quando a gente fala de commodities, a grande maioria nossa, quando a gente fala de celulose, fala de minério, a gente opera com frota própria, são operações 24 horas por dia, motorista nosso, trocando, revezando, já trocamos tudo para ter backup em casa, toda a qualidade para não parar, e tomando todos os cuidados que precisa de higiene, de orientação, de comunicação, conforme a gente comentou aqui, num comitê de crise grande. Quando a gente fala que pode realmente a logística se transformou numa empresa Afeclai, sim, nós fizemos, a gente ficou vendo nos dois anos seguidos, 100 e poucos milhões de reais só de café líquido. Então, quer dizer, temos muita tranquilidade para isso. Nós temos uma aliança, tradicionalmente, só lembrando, nós temos mais de 80 mil caminhoneiros no nosso cadastro, temos mais de 8, 9 mil recorrentes que carregam com a gente mensalmente, criamos um cartão do caminhoneiro nosso, que a gente paga através do nosso cartão, porque a gente paga ele antecipado do serviço, paga 60, 70% de frete, nós financiamos os caminhões para ele, e nós estamos perto do nosso caminhoneiro, nós estamos perto do nosso agregado, só para você ter uma ideia. Nós, a indústria automobilística, que representa isso que eu disse há pouco, nós transferimos grande parte deles para o alimento e para outros segmentos. E só para vocês terem ideia, estamos oferecendo para ele, no mínimo, as condições do que ele precisa para comer, fizemos tudo o que ele precisa para comer em casa. Então, aqueles que não terão trabalho, nós suportaremos eles o mínimo de uma cesta básica em casa. Aqueles que não vão conseguir trabalhar, e se precisar de alguma coisa, nós ainda daremos. E estamos desde ontem, tá certo? Hoje deve estar implantado em 100%. Todo caminhoneiro que carrega recebe um kit alimentação que dá para ele para 12 dias. O caminhoneiro, que é o agregado nosso, que trabalha para qualquer linha. Então, atitudes desse tipo faz com que a gente seja fidelizado e seja percebido pelo caminhoneiro de uma forma diferente. Só lembrando, enfim, meu pai foi caminhoneiro. Então nós sabemos qual que é a necessidade dele, graças a Deus, sem nunca ter vivido, a gente acha que sabe, sabe, devia ser sabido ele que viveu isso, eu nunca vivi isso. Então é um pouco diferente a maneira como a gente vê a nossa aliança. Eu tenho visitado pontualmente algumas das operações para ver ele, como é que está. Então eu diria para você que está sob controle. Mas digo claro para você, Vitor, ninguém sabe o que acontece nos próximos 15 dias. Nós temos tentado fazer tudo isso para dar um conforto, um acolhimento, para mostrar para o caminhoneiro que vale a pena ele estar trabalhando com a gente. E que vale a pena ele estar trabalhando. E dessa forma a gente acredita que vai conseguir continuar atendendo todos os setores que a gente atua. Mas existe sim algum comentário da estrada parada, do posto fechado, que o cara sempre falta de alimentação, sempre falta de arrumar os caminhões. Importante salientar que todas as concessionárias do Grupo Vamos, que é a maior rede de concessionárias Volkswagen do Brasil, está trabalhando sua manutenção fortemente para atender todo mundo que para com a sua manutenção lotada. Estamos divulgando por isso, e sendo sincero para vocês, a conta não fecha só com manutenção, mas estamos abertos realmente para servir. Com isso, eu acredito que os caminhoneiros continuam trabalhando, desde que tenha o mínimo na estrada e que a pandemia não deixe em pânico essas duas combinações, se vier o pânico. E vamos ser sinceros, a família de todos nós tem preocupação com a gente saindo, o caminhoneiro não é diferente. Mas se o caminhoneiro tem a família dele preocupada, mas ele está trabalhando com saúde, sendo tratado na gente, tendo os pontos de apoio, ele vai continuar trabalhando. Agora, se a epidemia aumenta, se a pandemia aumenta, e vem a dificuldade dele ter o suporte na estrada e não ter cuidado na estrada, talvez o chamamento da família para ele para casa seja mais forte do que ele estar na rua. Eu não acredito nisso, não tem nenhum sinal disso nas nossas operações, nada que a gente veja, mas só estou fazendo um comentário com vocês que isso é um cenário que a gente fica olhando aqui 10 a 15 dias e tem tomado dentro da empresa ações preventivas para tentar minimizar esse lado, que aí é o lado não só empresarial, mas o lado da questão social também, para a gente estar próximo.
Ótimo, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Leandro Priva, da Condor Insight. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia. Eu gostaria de saber, com esse dólar mais alto, o preço do combustível baixo, e com essas recessões global e local, quais deveriam ser os efeitos esperados a médio prazo? Se tem algum segmento que poderia ser beneficiado ou prejudicado? E dentro de um cenário possível, qual seria o pior cenário da alavancagem, se seria possível essa dívida ser rolada? Muito obrigado.
Leandro, aqui é Fernando. O Denis aqui já te fala já sobre a dívida. Deixa eu fazer um comentário com você. Vou ser muito franco e ter muita humildade. Dólar alto do jeito que está, combustível baixo do jeito que está, esse negócio cai, tudo que está acontecendo, que a gente está vivendo, eu diria para você que a previsibilidade, qual é o novo mercado, eu não sei. Eu só diria para você que o grupo está posicionado em vários segmentos, em vários setores, que nos dá essa diversidade de receita e essa resiliência da receita. E gostaria de lembrar a vocês, que eu acho que é interessante, que quando a gente atravessou 2013, nós atravessamos 2013 com juros subindo, com a economia desabando, construindo movida, transformando vamos, tá certo? E nós tentamos e fizemos a gestão e atravessamos e saímos, conforme você pode ver, 2019, numa posição extremamente diferenciada. Isso é graças à capacidade da nossa gestão. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, nós estamos muito atentos no que está acontecendo, estamos tirando do relacionamento nosso, da confiança do nosso cliente, uma relação diferenciada, que mais uma vez vai ser extremamente útil, e te asseguro que a gente está muito confiante e sereno que nós vamos sair desse processo de uma forma diferenciada. Quanto à alavancagem, o Denis pode dizer para você, agora, a maior maneira de você construir alavancagem não é só cuidando da dívida, é ajustando os custos da companhia e cuidando das suas receitas para você fazer a mesma proporcionalidade. E é isso que a empresa tem feito aqui, 24 horas por dia, sentado no banco do avião e tomando conta dele. Mas o Denis vai falar um pouco sobre isso.
Oi, Leandro, gente, tudo bom?
Eu agradeço a pergunta, que você me dá uma oportunidade aqui de explicar alguns aspectos que às vezes não ficam tão transparentes para as pessoas no curso do nosso dia a dia de desenvolvimento do grupo, né? Eu tenho tentado enfatizar que a nossa alavancagem em 3,6 vezes no final do ano, ela foi discricionária. Discricionária porque a decisão de investir na expansão é uma decisão da empresa. E todo esse investimento em expansão, você não usufrui naquele ano corrente. É por isso que eu tentei destacar que a gente teve uma queda de 14% na alavancagem, 24,2 vezes no final do ano de 2018, para 3,6, mesmo no ano em que o investimento líquido foi de 2,7 bilhões de reais. E quando você olha a composição desse investimento líquido, a partir do investimento bruto de mais de 5 bilhões de reais, menos as vendas de ativo, você vê que a essência disso não foi a reposição de ativo. E sim, a essência disso foi a expansão dos negócios. Então, eu acho que isso é muito importante. Por quê? Porque eu também destaquei que, com base em todas as operações que a gente tem correntes e a idade e a jovialidade na base de ativos, a necessidade de CAPEX, que poderia ser equiparado a um CAPEX de manutenção, vai de uma fábrica, né, para você manter a companhia do tamanho que ela é hoje, ele é muito baixo, né, ele é muito baixo. E do outro lado, a gente teve uma geração de caixa livre antes da expansão que não contempla todo o benefício do investimento feito em expansão. É a gente teve isso crescendo quase 20% no ano de 2019-2018, atingindo 1,5 bilhão de reais antes dos juros e antes dos investimentos que fundamentalmente seriam expansão. Então, isso tudo serve para você para administrar essa alavancagem, até com grande chance dela ser reduzida. Agora, sendo bem transparente, existe cenário de todo jeito, né? Eu acho que a preparação que o grupo fez através do CFO de cada empresa que eu descrevi em termos de liquidez nos deixa tranquilo com o nosso cenário base, pelo menos através desse ano. Mas para tudo tem sempre um cenário pior que você pode desenhar. Então, hoje a gente tem um cenário base que a gente acompanha e mede se ele está desviando para o bem ou para o mal. Acredito que a gente tem sim condição de continuar com a rolagem de eventuais endividamentos que estejam vencendo. Por quê? Porque todos os nossos negócios têm fundamento econômico. A sociedade vai passar, está passando por um agudo hiato de atividade econômica, mas com a retomada disso, em algum momento, cada um deve ter a sua estimativa. O fundamento econômico de cada um e de todos os nossos negócios permanece. E aí, em cima da solidez e da utilidade, da essencialidade desses serviços, de forma contínua, que eu acredito no que eu estou te falando. Então, a gente tem muita tranquilidade e, de novo, lembra que 3,6 foi investindo 2,7 bilhões. Os ativos, eles são ativos que, condições de temperatura é normal, impressão, eles são ativos líquidos, se provaram líquidos através da recessão, e o que a gente está vivendo aqui é um agudo de ausência de atividade econômica provocado pelas medidas que se tomaram. Mas se a gente acreditar na continuidade do todo, eu acredito que os nossos negócios também estão inseridos nesse contexto e a gente tem todo o dever de casa feito para atravessar. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta de forma completa, Leandro.
Sim, foi muito claro. Muito obrigado.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para suas considerações finais. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir.
Pronto, quero mais uma vez agradecer. E para fazer o fechamento, gostaria só de rapidamente dar uma fotografia para vocês e fazer um comentário que tem sido o sentimento nosso aqui. Primeiro, é o nosso primeiro trimestre, mesmo com alguns canais sofrendo mais ou menos, ele deve ser um bom primeiro trimestre, tá certo? Ele vem bem, em vários sentidos, em todos os canais que nós temos, mesmo por sofrimento da última quinzena ou dos últimos 20 dias de março, mas ele deve vir bem, se Deus quiser. Eu gostaria de salientar para vocês que nossa equipe, nós, conforme eu comecei dizendo no call, transformamos unidade de negócio, assim, a transformação nos últimos 4 anos, de uma forma focada, para que a gente atravessasse esse período que passou nos últimos 4 ou 5 anos e saísse de uma forma diferenciada, que pudéssemos crescer e nos desenvolver. Foi com esse objetivo que fizemos a transformação, mas graças a Deus, atiramos o que nós estávamos vendo, mas acertamos que a gente não viu. Sendo muito franco para vocês. Porque a gente está preparado com as empresas separadas, com gestores focados, tá certo? Nós, com muito foco, com muita serenidade, preparados para atravessar esse momento de uma forma diferenciada, né? Eu gostaria de só fazer uma reflexão no momento desse, dividir com vocês, e de lembrar o que nós, como grupo, passamos entre 2013 e 2018. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo na economia. Teve setores nossos, como o automobilístico, por exemplo, fabricação de caminhão, que naquela época caiu 70%. A indústria automobilística de automóvel caiu 30% e tanto, 40%. Então, era raro, viu, que estava bem, o juro subiu. Nós transformamos a logística em asset light nesse período, sem arrumar confusão com os clientes, trazendo de frota para terceiro. E os resultados que vocês viram foi tudo com crédito difícil. Construímos a Movida, fizemos a transformação da Roma, todos esses últimos 4 ou 5 anos. Isso não serve de referência para os próximos passos, com tudo que a gente está vendo, que ninguém sabe o que vem pela frente. Mas eu posso dizer para vocês que hoje nós temos uma equipe focada. Todo o café de infraestrutura e de ativo já foi feito o que tinha para fazer, para gerar nossa receita, conforme o Zé disse. Os nossos ativos são de grande liquidez. É importante lembrar aos senhores que a nossa frota ela é nova em tudo que a gente opera. E são de grande liquidez, eles não estão diante de uma fábrica aqui, eles têm que sair aos pedaços, faz parte da liquidez do veículo. Ah, mas se o mercado for ruim, a liquidez do veículo ele volta e o usado volta antes do novo, e o usado tem a referência do preço do novo, para o dólar, um dos efeitos que a gente tem certeza, que todos os ativos novos subirão, e sempre foi assim, tanto na indústria automobilística do pesado quanto do leve. Então, eu posso assegurar a vocês que nós temos a consciência e a humildade de que o que estamos vivendo é um mundo completamente diferente do que nós já vivemos, mas nós estamos com muita energia, com muito foco para fazer todas as correções diárias para viver um dia seguinte que nós não conhecemos. Temos certeza que vamos atravessar esse momento. Se não sairmos mais fortes, vamos sair sólidos, como sempre fomos, e com muita discrepância, com muito cuidado no nosso custo e na nossa gestão. É isso que nós estamos fazendo, estamos confiantes, nossa equipe está sempre aqui de RI à disposição de vocês, seja daqui, seja da Movida, para esclarecer, para que vocês possam saber para onde é que nós estamos indo. Quero mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe, agradecer a atenção de vocês, são mais de 250 participantes no call de hoje, atenção de todos vocês, espero que a gente tenha comunicado claro, estamos à disposição para que a gente possa esclarecer. Mais uma vez, agradeço e desejamos a todos vocês saúde, paz e que, se Deus quiser, nós temos um outro colo aqui um tempo dizendo o que está voltando, o que está acontecendo, que todo mundo tenha passado e que a gente tenha seriedade que possa, inclusive, ajudar socialmente aqueles membros favorecidos nesse momento. Um abraço a todos, fica com Deus. Muito obrigado.
A teleconferência da GSL está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.